meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar aquilo que é conhecido nos textos escriturísticos e principalmente pelos seguidores do cristianismo e pelos aqueles que têm responsabilidade para a ordem social de a Lei Áurea. Essa Lei Áurea é a lei de ouro, né? A lei máxima. Ela é muito curta e ela se encontra em dois evangelistas, em Mateus e em Lucas. E Mateus é no capítulo 7, no versículo 12. E é bom a gente decorar, porque como é a lei mais importante para se viver em sociedade, é bom ficar assim bastante viva na cabeça. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então diz Mateus: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então tudo que quereis que os homens vos façam, fazeis também a eles, porque nisto consiste toda a lei e os profetas. Em Lucas está no capítulo 6, versículo 31. Capítulo 6, versículo 31 em Lucas, que diz assim: fazei aos homens o que quereis que eles vos façam. Lucas é mais sintético. Fazei aos homens o que quereis que ele vos faça. E aí nós somos agora colocados para fazer uma palestra em torno de uma hora sobre uma frase como essa. Essa é a frase que nós poderíamos levar dias falando, uma vida falando. Ela é uma frase mais de solução de vida do que necessariamente de compreensão. Ela em si mesmo é muito fácil. Ela é fácil. Ela é extremamente didática. Agora, o que é complicado nesta frase é que desde que ela foi apresentada à humanidade, não foi vivida, né? Então, a complicação não está na inteligibilidade dela, e sim na vivência dela. Entendemos a mensagem, mas não vivemos. Então a lei é áurea, mas a nossa vida é chumbo. E aí precisa haver uma força alquímica para transformar essa nossa vida chumbo, densa, pesada, em algo luminoso, em algo nobre, em ouro. É a nossa vida que tem que mudar. Mas vamos aqui analisar o texto. Ela é uma frase que não foi apresentada por Jesus. Ela não é uma nova frase no Evangelho. Não é uma verdade nova trazida por Jesus. Muitos grandes pensadores antes do Mestre já falavam esta frase. Filo de Alexandria, o grande pensador judeu. No livro de Tobias, no Antigo Testamento, nós encontramos essa frase. Nós encontramos em Aristóteles, nós encontramos em Confúcio, na China. E aí, nós estamos em 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, 450. Nós encontramos essa frase em Léo, que foi um grande pensador do judaísmo, no século I. Então, repare que outros grandes homens da humanidade apresentaram a Lei Áurea. Ah, então vocês poderiam dizer, então qual é a importância do destaque dela no Evangelho? Se Jesus não fosse genial, nós poderíamos dizer que é uma informação que outros já deram e que já está, podemos dizer assim, solucionada. Mas Jesus é que, se é que a gente pode chamá-lo de genial, essa coisa é muito... Mas vocês vão me permitir a palavra, né? Aqui não está me vindo outra palavra. Então, a genialidade do Mestre é que vai colocá-la numa certa situação e que aí sim vai dar um colorido aí extremamente novo e diferente para a frase. Eu ainda queria trabalhar uma outra coisa com vocês, é que normalmente esses grandes homens que falaram dessa lei áurea, do fazer ao outro aquilo que quereis que o outro vos faça, apresentaram esta lei, mas não nesse sentido negativo, positivo, fazer ao outro aquilo que quereis que os homens vos façam. E ela está no sentido positivo, para fazer aquilo que a gente quer, né? Receber, então faça-se. Normalmente, eles apresentavam a frase no sentido negativo. Então, nós já estamos aí diante de uma novidade com Jesus. O que é que era no sentido negativo? O que você não quer para você, não faça para o outro. Tá certo? Então, é como se estivesse dizendo, não faça para o outro aquilo que você não gosta que façam com você. Jesus, já apresentando um lado positivo, é, manda fazer para o outro aquilo que você gosta de fazer. Então, já tem já aí uma grande novidade. Fazer coisa boa para o outro, daquela coisa boa que você gosta de receber. Quando normalmente eles falavam ao contrário. Vamos pegar aqui alguns casos da história dessa frase, vamos alicerçá-la no pensamento histórico. Então vamos lá. Primeiro, vamos ficar com Hilel, que é um grande pensador do judaísmo. Dizem até os estudiosos do Espiritismo, do pensamento de Léo e de Paulo, que até um é a reencarnação de outro. Mas, guardemos por enquanto essa informação de que Léo é um dos maiores pensadores do judaísmo. Diz ele, o que te for odioso, não faça ao próximo. Essa é a Torá inteira e tudo mais é interpretação. Repare que a frase está no sentido negativo. Tudo que te é odioso, negativo, não faça o outro. Isso está de forma inteira na lei e nos profetas. Igual como Jesus falou, está em Mateus, no versículo 11 que nós lemos, capítulo 7, versículo 11. Tudo que quereis fazer ao outro, tudo que quereis que fazer a si mesmo, fazer ao outro. Isso resume toda a lei e os profetas. Ele usa essa mesma expressão. Então, isso era uma frase que corria ali no judaísmo na época de Jesus. Na escola mais popular do judaísmo, que era a escola de Eliú. Agora, olha só. Só que está de forma negativa, né? Em termos de ódio. Se você não quer receber ódio, não faça o ódio para o outro. E ele diz que isso resume toda a lei nos profetas. Vamos logo interpretar a palavra lei para não ter dúvida. A palavra lei aí não só em Eliú. Como em Jesus é a palavra Torá. O que é a Torá? A Torá é o pensamento de Moisés. É o Pentateuco mosaico. A obra de Moisés, são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses livros de Moisés formavam a Torá, que eles chamavam da lei, ou a Torá, ou a lei. Por quê? Porque nesse livro, principalmente no livro do Êxodo e no livro de Deuteronômio, há a apresentação da lei, aqui, da lei de Deus, que a gente costuma chamar dos mandamentos de Deus, né? E que foram desenvolvidos, porque como eram 10 mandamentos, o homem foi perguntando, mas então como é que é isso? Não pode matar. Pode matar um animal? Pode matar isso? Pode matar... Então, as leis foram desenvolvidas, nós já fizemos palestras sobre isso, e acabaram essas 10 leis sendo transformadas em 613. 248 negativos e 265 positivos. E por isso, então, que são os livros da lei de Deus, está desenvolvida em muitas leis. Olha, depois de Moisés, vem os profetas. Aí nós temos muitos profetas. Isaías, Malaquias, Jeremias, Zacarias, Abdias, e vai por aí afora. Tá certo? Então, esses são os profetas do Antigo Testamento. Então, olha o que é que fala Eliú. Que não odiar o outro, como você não gosta de ser odiado, não odiar o outro, porque isso resume toda a lei e os profetas, e no fundo ele está dizendo, se nós fôssemos buscar na sua inteireza, olha como é que ele fala, na sua inteireza, toda a ideia do Antigo Testamento é essa. Se você não quer ser odiado, não odeia, não odeia ninguém. É isso. Jesus vai falar da mesma forma e vai dizer também o que, que é a inteireza, o que, que é todo resumo do Antigo Testamento. Baseado na Torá, que é Moisés, mais os profetas. Diz ele aqui, fazer ao outro aquilo que querer que o outro vos faça. Só que aí Jesus fala no sentido positivo. Tá certo? Mas a ideia é a mesma. Vamos começar a guardar essa informação de Jesus, como também a de Eliú. Esta frase, a Lei Áurea, não é uma novidade. Ela é um resumo, uma síntese, uma essência do Antigo Testamento, de Moisés e os profetas, juntos. O que se tem de melhor, de mais importante, que se fosse perdido tudo, bastava ficar essa frase. Mas Jesus veio apresentar o quê? O Novo Testamento. Não é assim? Nós, em algumas palestras, já dizemos para vocês que João Batista é a frase de transição entre o Antigo Testamento e o Novo. Por isso que ele é o precursor. Ele veio preparar o caminho do Senhor, ou o caminho de Jesus. Então, ele veio fazer uma transição para o Novo. O Novo Testamento tem que apresentar algo novo. Esta frase não é nova. Tanto que o próprio Jesus, como Eliú, fala de forma bastante clara. Eliú na sua versão negativa. Jesus na sua versão positiva. Mas diz que ela representa a essência do Antigo Testamento. Agora, como Jesus veio falar do Novo Testamento, ele tinha de ir além dela. E aí não é o tema de hoje. Mas além. Jesus apresenta algo que vai além dessa frase. Nós não vamos explorar ela aqui hoje. É quando o mestre fala, eu vos dou um novo mandamento. Olha, a própria chamada já mostra que é um novo mandamento. Se é um novo mandamento, não pode ser essa. Pelo próprio Jesus dizer, a Lei Áurea não pode ser um novo mandamento, que ele diz, é um resumo do Antigo Testamento. Tanto na sua forma positiva na versão de Jesus, como na forma negativa na versão de Eliú. Está lá, é um resumo do Antigo Testamento. Como é que ele vem? Eu vos dou um novo mandamento. Aí Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Até aí, é nada. Porque fazer ao outro aquilo que quereis que o outro vos faça. No sentido positivo. Ora, nesse sentido positivo, o que eu quero para mim? Jesus já lá limita. O que você tem que querer é o amor. E aí, então, pega o amor e dá para o outro. Faça, dê amor para o outro como você quer que o outro te dê amor. Mas nem sempre eu posso interpretar essa frase. Fazer o outro aquilo que queres que os outros nos façam, eu posso pensar, por exemplo, num cigarro. Poxa, eu quero fumar um cigarro. Então, vou dar um cigarro para alguém. Já no pensamento novo de Jesus, esse lado positivo, porque não é negativo, esta colocação, ela é positiva. Eu quero dar para o outro um cigarro porque eu quero um cigarro para mim. Pode estar no sentido positivo, não como ideal. Mas Jesus limita e diz que não é aquilo que você queira, que para você, que você tem que dar para o outro. O que você tem que dar para o outro é aquilo que você quer, e o que o outro tem que receber é o amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Se ele parasse aí, era esta Lei Áurea restringida à palavra amor. A Lei Áurea dá para o outro aquilo que você quer receber, Jesus limita. O que você quer receber e deve receber é o amor, o que você tem que dar para o outro e o que o outro tem que receber é amor. Está limitado. Só que a frase não acaba aí. Porque você poderia dizer assim, eu quero dar amor para o outro. E as pessoas já interpretam, vamos fazer amor? Vamos fazer amor é sexo. Então, como eu quero fazer amor, eu quero também dar amor para o outro. E aí eu posso também limitar o amor como sexo. Eu posso limitar o amor como paixão, eu posso limitar o amor como atração, até mesmo no sentido mais denso, na forma de ciúme. Então, para não ficar assim, Jesus vai dar um novo conceito de amor e explicar o que, que deve ser o amor, o tal amor que você precisa, o tal amor que você precisa dar para o outro. Amar-vos uns aos outros, continua a frase, como eu vos amei, daquela forma que ele fez. Daquele jeito, tendo ele como exemplo, essa é a novidade. Por isso que ele diz, eu vos dou um novo mandamento. Se fosse amar-vos uns aos outros, é a lei áurea limitada na palavra amor. Mas como ele fez, aí é um amor daquele jeito. Por isso que a frase é nova para Jesus e vai continuar nova, porque por enquanto que nós não chegarmos no livro dele, a frase é sempre nova. Mas não é isso que está tratando o texto de hoje. Essa frase nós vamos analisar ela mais lá na frente quando estivermos estudando João. Agora, é lógico que, como ela é a frase principal do Evangelho de Jesus, volte mesmo, nós vamos estar nela, né? Mas eu quero dizer assim, dentro da didática da arrumação do texto, só mais lá na frente que nós vamos estar ela. Hoje é a frase áurea. E a frase áurea que resume todo o Antigo Testamento, a síntese é não fazer ao outro aquilo que não, aquilo que fazer o outro aquilo que quereis que o outro vos faça. E na visão negativa, não fazer o outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Vamos fazer mais uma citação. Vamos pegar no Antigo Testamento, no livro de Tobias. Está lá no livro do Antigo Testamento, assim, então, para dizer Eliu, como faz a síntese do Antigo Testamento, ele encontra já diretamente essa frase lá, está no livro de Tobias, que diz assim: não faça ninguém o que queres que te faça. Então, não fazer o que não queres que te faça. Não faças a ninguém o que não queres que te faça. Mais uma vez, e é daí Eliu ter apresentado a forma negativa. Por quê? Porque no livro de Tobias, no Antigo Testamento, a frase está lá, por isso que ela não é nova, e vem na forma negativa. Muito bem. Depois que o cristianismo surgiu, e que o Evangelho foi escrito, Mateus, Marcos, Lucas e João, surgiram vários pais da igreja. E os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, estudavam os evangelhos e escreviam sobre o evangelho. E surgiu um livro, um dos livros mais antigos do cristianismo primitivo, chamado Didática. Esse livro é um dos mais antigos, a sua prova científica, arqueológica, é bem provada, então não há dúvida da existência desse livro, da antiguidade desse livro. E logo na abertura dele, começa o livro falando sobre a lei áurea, para mostrar que esse era o pensamento corrente no cristianismo nascente. Olha como diz a lei. Diz lá o livro didático, né? No capítulo 1, nos dois primeiros versículos, versículo 1 e 2, diz ele: existem dois caminhos. Um é o caminho da vida, o outro é o caminho da morte. A diferença entre os dois é muito grande. Existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E a diferença entre esses dois caminhos é muito grande. Diz então o livro: o caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Em segundo lugar, ame o seu próximo como a si mesmo, e não faça ao outro nada daquilo que você não quer que faça a você. Repare que já o livro didático, como é um livro cristão, ele apresenta duas formas, a positiva e a negativa. E ele diz que nas duas nós temos o caminho da vida. Você quer andar no caminho para ter vida, para ter uma vida plena, uma vida saudável? Diz ele, então, que ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é forma positiva, não é não faça, né? É forma positiva. E ele já limita o que você deve fazer, é o amor. Mas esse amor está comparado com você. Ama como a si mesmo. Se é para amar como a si mesmo, vai na minha, no meu nível de amor, diferente daquele que disse Jesus: amai uns aos outros como eu vos amei. Agora é o amor na forma dele. O livro didático para os cristãos primitivos não pedia tanto. Pedia amor, sim, mas no nosso nível, mas de forma positiva. Mas logo em seguida ele vai apresentar a aversão na forma negativa, como se estivesse dizendo: no cristianismo primitivo nós tínhamos as criaturas de níveis os mais variados e precisava entender as coisas no lugar comum para que não houvesse dúvida. Aliás, o próprio livro que tem didático ou professor, quer dizer, é algo que precisava explicar bem certinho, numa pedagogia bem fácil para ser acessível a todos. E vem então a segunda frase, que é de forma negativa: não faça, ó, não faça o outro nada daquilo que você não quer que faça a você. Muito bem. Com isso, nós damos por encerrado aqui o nosso debate histórico sobre a frase. Agora nós temos que ir para Jesus e pensar assim: se não tinha nada de novo, se isso é o que resume a lei dos profetas, se isso é a síntese do Antigo Testamento, se Confúcio falou na China, se Aristóteles falou na Grécia, se Filo falou em Alexandria, no Egito, ele, o grande pensador judeu, se Elieu falou entre os judeus, a maior e a principal e a mais querida escola do judaísmo, então, por que Jesus veio apresentar aquela coisa? Se ele já teve um precursor antes, que fez a ponte, que foi João Batista, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele não poderia deixar essa frase solta. Simplesmente soltou a frase, e se nós mudarmos os capítulos, nós vamos ver. Na semana passada, que é o caminho de Mateus, nós falamos de quem pede pão não deve receber pedra. Quem pede ovo não deve receber escorpião. Quem pede peixe não deve receber serpente. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Esse é o tema. E o tema termina precisamente no versículo 11. E logo no versículo 12, está a frase da Lei Áurea: não faça o outro aquilo que não quereis que os outros te façam. Ou faça o outro, aliás, no sentido positivo, faça o outro aquilo que quereis que o outro te faça. Por que essa frase no meio desse discurso? Vamos para Mateus, perdão, para Lucas. Aí Lucas vem com a frase: faça o outro aquilo que quereis que os outros vos façam. Mateus capítulo 6, versículo 31. Quando eu vou para a sequência, que é o versículo 32, que vai do 32 até o 36, essa sequência já é estranha, porque ele fala assim, olha que coisa diferente, versículo, isso mesmo, do versículo 32 ao versículo 36, onde que Jesus fala do amai os vossos inimigos. Então parece que a frase está solta aí no texto, e a gente tem que botar a cabeça para pensar direitinho e pensar o que está por trás dessa arrumação do versículo. Temos que ir bem devagarzinho. Antes de entrarmos nessa frase, vamos para uma forma didática de ensinar esse texto. Certa vez um não judeu, resolveu chegar para um professor do judaísmo chamado Shammai, uma outra grande escola do judaísmo, e que era da mesma época de Elieu, e que concorria com ele. Chegou para esse grande mestre Shammai, para esse grande sacerdote, e disse assim: eu sou um gentio, você pode me dar um resumo do Antigo Testamento? Eu quero um resumo do que se tem de melhor. Ora, ele, como gentio, já sabe o que se tem de melhor no mundo. Se for para a escola grega, já está lá em Aristóteles: não faça o outro aquilo que não quereis que o outro vos faça. Se for para a escola asiática, já está lá na China, em Confúcio: não faça o outro aquilo que não quereis que os outros vos façam. Ele é um gentio. Ele era da onde? Da Grécia, da China. Da onde que ele era? Essas ideias já corriam pelo mundo. E E agora ele vem, ele chega para o grande mestre Shammai e diz assim: eu quero uma resposta que você rapidamente me sintetize o Antigo Testamento. E para que seja bem rápido, é por enquanto que eu estou num pé só em equilíbrio. Quer dizer, tem que ser uma frase curta, que é o tempo que eu aguento de ficar em equilíbrio, nada de demora. Shammai olhou para ele e diz assim: esse cara é louco. Como é que eu vou resumir todos os profetas e Moisés de uma forma sintética tão rápida por enquanto que ele fica em equilíbrio? É, quer dizer, no fundo, esse homem, esse gentio é superficial, esse gentio não quer estudar, ele não quer aprofundar, porque é muita sabedoria para a gente sintetizar de uma forma assim tão rápida. E o Shammai virou as costas, o abandonou e o deixou para lá, resmungando. Aí o gentio foi até ele e fez a mesma pergunta: ei, por enquanto que eu estou numa perna só em equilíbrio, me sintetiza o pensamento da tua religião. E o Eliu também fez a mesma coisa, ficou com as pernas cruzadas e diz: não faço outra aquilo que não quereis que os outros nos façam. Em outras palavras, a própria historinha do judaísmo já mostra o quanto isso era a coisa, o tema mais importante. Era a síntese do Antigo Testamento, era o que todos se preocupavam lá naquela época. Tema que não havia dúvida. A única diferença para Jesus está nessa forma positiva de falar. Quando o Eliú fica com as pernas cruzadas, diz: não faça outro. E Jesus vem com as pernas, podemos dizer também, cruzadas, porque de forma bastante rápida. No texto, podemos dizer que é um dos menores textos que nós vamos estudar aqui, é apenas uma frasezinha. Como se tivesse com a perna quebrada, ele repete aquilo, só que de forma positiva. Faça o outro aquilo que ele escreve. Só que há, como eu falei para vocês, uma tal da genialidade de Jesus. E a genialidade está na tradução. A tradução diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 12: tudo o que quereis que os homens vos façam, há uma partícula de ligação com o versículo 11. Quando você pega os melhores tradutores, eles botam a partícula de ligação, porque aqui já começa assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a ele. Há uma partícula que liga esta frase ao versículo anterior, que é o versículo 11, que foi o tema da semana passada. Então a frase correta é assim, vírgula, assim, então, assim, viu? Tudo o que quereis que vos faça, fazei aos homens. Assim então, assim, quer dizer, logo que esse assim é como se fosse uma continuidade de algo que estava falando antes. Ninguém começa uma palestra assim. Assim então, não. Você começa a palestra dando a informação que você vai falar. Quando você bota o assim está amarrado a uma coisa anterior que você disse. Você faz uma explicação e fala: então, porém, assim, então. Não é isso? Amarrado ao versículo anterior. Logo, este tema não pode ser entendido sem a discussão anterior. Logo, ele não foi dado solto em duas aulas diferentes. Jesus estava numa aula, se a gente pode dizer que o que ele fazia a aula era mais do que isso, era a essência da vida. Mas para a gente entender, ele dando a aula sobre o tema passado, que é: quem pede pão não ganha pedra, quem pede peixe não ganha serpente, quem pede ovo não ganha escorpião, aquele que pede recebe, aquele que busca acha, não é isso? Aquele que bate, a porta se abre. Aí continua, depois de dar a lição: assim então, faça o outro. Ah, então tá. Então vamos esquecer agora esse tema. E vamos repetir toda a palestra da semana passada. Porque com a palestra da semana passada, a gente vai poder então entender o tal do assim que disse Jesus e vem a frase. Tá certo? Essa é a novidade. a frase colocada num contexto diferente. E vamos ver qual é o contexto. Nós dizíamos que quando uma pessoa reencarna, ela precisa de coisas para viver. Sem esse meio, ela não vive. Aliás, todos os seres precisam de algo para viver. Se uma planta está no meio seco, ela precisa de água, ela precisa dos sais minerais, não é? Existe o heliotropismo, ela se curva o quanto for necessário para buscar o beijo do sol, né? A energia, o hélio, a energia que vem do sol. Muito bem. É, todos os seres, quando vêm aqui, precisam de alguma coisa. Então Jesus está dizendo que nós pedimos, nós batemos, nós buscamos, porque nós precisamos receber coisas para a nossa vida. E um sujeito, quando ele vem aqui no mundo, ele precisa de meios para... A primeira coisa que a vida concede a ele é pai e mãe, para ele viver. E dá para ele um meio de comunicação para ele conseguir as coisas. O primeiro meio de comunicação que o ser, quando vê o mundo, tem para poder pedir é o choro. Ele chora, aí a mãe vem e faz algo por ele, né? Troca a fraldinha. Ou então ele chora, dá o peitinho. Ou ele chora, dá carinho. Ou ele chora, bota para rotar. O choro é a comunicação. Depois você vai aprender a se comunicar. Papai, mamãe, pedir isso, eu quero bolo, quero isso, quero aquilo, etc. Bom, e aí você vai sobreviver. Agora, tinha de fazer de tal forma a vida que todo aquele que viesse ao mundo tivesse meios para se manter. A vida, então, ela criou duas forças que dariam para o homem meios para ele viver. Ou você, por amor, dá a coisa que a pessoa precisa para ela viver, ou você, se não tem amor, mas tem algo chamado instinto, que vai dar aquilo que a pessoa precisa para viver. Por exemplo, se você já vive com aquela pessoa há muitas encarnações, se você tem intimidade com aquela pessoa, se você já gosta dela, já convive com ela, já é um espírito seu simpático, que entra na tua vida por amor e você já gosta dele por espontaneidade, quando ele vem aqui e ele pede pão, você não vai dar pedra, porque você o ama. Quando você pede, quando ele pede peixe, você não vai dar serpente, porque você o ama. Quando ele pede ovo, você não vai dar escorpião. Aliás, meios importantíssimos para sobreviver, né? Alimentos importantes para sobreviver, base na vida. Pão, peixe e ovo. Então, você pede, ele vai receber porque você o ama. Agora, poderia aquele sujeito nascer na sua vida e você não gostar dele. Por exemplo, se é um espírito que não te atrai, pode ser até um intruso, pode ser um antipático. Vocês viram na vez passada, aqui na palestra do Dr. Cláudio Borges, quando ele conta no livro Os Missionários da Luz, da reencarnação de Sigismundo, né? Em que ele, na outra vida, ele colocou a Raquel no prostíbulo, né? E foi o traidor, né? Foi o traidor do marido da Raquel na época, foi traidor quando gerou para ele uma situação de vingança. Nem a Raquel gostava dele, nem o Adelino gostava daquele espírito. Aí o que que acontece? Como ele entrou na vida perturbando a vida da Raquel e trazendo também desarmonia para o Adelino, ele foi um intruso naquela vida. Isso o Dr. Cláudio trabalhou bem aqui na palestra. Agora ele estava entrando pela reencarnação. Os três desencarnaram e reencarnaram uma vez. Não é isso? A Raquel casa com Adelino, como era antigamente. E o espírito vai entrar, só que agora ele vai entrar pela gestação. Ele não vai ser um intruso, ele vai entrar legalmente. Mas o que que tem aí de intruso nessa colocação? É a antipatia. E aí que diz o nosso Dr. Borges, relendo André Luiz. Ele deveria haver a superação dos vícios, transformando os vícios em amor, em perdão, em simpatia, em atração social, em afetividade. Muito bem. Agora ele entra legalmente pela reencarnação e vai, inclusive, legalmente receber um documento, que é a certidão de nascimento, e que pai e mãe dá nome. Então, agora ele entra. Só que o clima é de antipatia. O clima é de antipatia. Aliás, até como eles são antipáticos, a mãe vai ter muito mais enjoo, a mãe vai ter muito mais possibilidade de aborto espontâneo, vai ter muito mais problema de pressão na hora da gestação, vai ter um parto mais complicado do que normalmente. Aliás, até mesmo pela vibração do aderino, que dorme do lado dela e que não gosta daquele intruso. Não gosta daquele que trouxe perturbação afetiva para ele no passado, quando ele passou pela infidelidade da esposa. Então, repara que diante dessa situação toda, agora ele está entrando na vida. E o que paira aí na situação? A antipatia. Então, o que, que a vida faz? A vida quer amarrar que aqueles vivam juntos. Aí é o problema do instinto. O problema do instinto se resume em quê? Ele é teu filho. E há toda uma força de instinto para que a mãe dê o leitinho, dê o peito. Aí já não é amor, é um instinto funcionando. Um instinto. E depois, nós falávamos aqui na nossa palestra que convivência gera amor. Amor, nós até dizemos aqui, não existe esse negócio. Aí eu vi uma pessoa, tive amor pela primeira vez. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista é conversa com a coisa do mundo. Você, quando ama alguém pela primeira vez, logo suspeitão assim, é que você já amava no passado. Já há uma ligação no passado. Quando você encontra pela primeira vez, ou tem pouco contato, o que vai transformar esse pouco contato em amor é o convívio. Amor, preste atenção, é convívio. E até o instinto da Raquel, dar o peitinho, dar o leitinho para o neném, ela não gostando dele, tendo antipatia por ele, né? O que, que isso vai fazer? De tanto ela dar o leitinho, pode depois gerar o amor lá na frente. Ótimo. O convívio vai gerar o amor. Quando as sensibilidades vão mudar de vingança para amor, de antipatia para a afetividade. Há uma outra coisa que tem que levar em consideração. Também é um instinto paterno. E vai fazer a menina pegar o trem, acordar de madrugada, procurar um emprego, mesmo doente, indo trabalhar, mesmo com as moedinhas contadas no salário curto, indo trazer comida para casa. O neném vai exigir, vocês sabem quanto fralda é cara, quanto leitinho que às vezes ele precisa tomar e aquelas vitamina, não sei o que, aquelas coisas, é caro. Plano de saúde é caro. E o nosso Adelino vai se virar para trazer as coisas para o menino. É. Depois, com convívio, pode se transformar aquele ódio do passado em amor, é convívio. Mas a vida já amava com instinto. A vida já amava com instinto. O instinto é a garantia de que aquele que precisa algo para viver, que precisa de pão, que precisa de peixe, que precisa de ovo, e aí vocês botam outro depois, que produto que vocês quiserem, elementos básicos da vida, para aquela pessoa sobreviver, e que, em contrapartida, você, mesmo sendo mal, caso de Raquel e de Adelina, mesmo sendo mal, não vai dar. Se o filho pede pão, você não dá pedra. Se pede peixe, tu não dá serpente. Se pede ovo, tu não dá escorpião. Mesmo sendo mal, caso de Raquel e de Adelina, porque o instinto é maior. Mas pode ser que o espírito seja tão embrutecido que, independente dessa força do instinto, ele não queira fazer. E aí, aquela força maior de abandonar o filho, como a gente vê, que a mãe joga ele, agora teve uma, botou os dois para fora de casa, que ela não quis. Então, meu pai, pode até haver loucuras como essa. São casos menores no planeta? São casos tão menores que, quando acontece, a gente fica estarrecido. E todo mundo é contra, ficamos arrepiados e fala assim: isso não é mãe, diz as pessoas. Olha só. Porque a mãe tem que dar essa proteção, é matemático, é da lei. Isso não é um pai, porque é matemático, é da lei, dá a proteção que ele precisa para viver. Agora, então, quando você tem uma mãe maluca, um pai assim, em que essa coisa do ódio seja superior ao instinto e repudia a criança e maltrata a criança, a vida inteligente vai fazer funcionar a lei da justiça. A lei de justiça vai entrar com o juiz de direito, logo o juiz menor. E o juiz menor vai criar leis, e nós já temos várias leis, que vão criar o Estatuto da Criança, a Proteção da Criança, e aí vários nomes, que aqui não é o objetivo da palestra, que vai dar a tal garantia de que se os pais não têm condição, se os pais não cumprem a lei, por exemplo, mandando o filho para a escola, os pais serão presos. Pai que não paga a pensão alimentícia, a única coisa que se é presa aqui no Brasil, não paga a pensão para pagar dele. Então, já existe toda uma lei por trás que dá a certeza de que aquele que quiser de pão, quiser de peixe, quiser de ovo, vai ter para viver. A garantia da sustentabilidade. Então, nós temos três formas de agir. A melhor de todas, quando já se ama no passado e é tão bom dar as coisas para aquele que nos pede. Ou por instinto. Ou quando não funciona o instinto, porque o espírito é muito rebelde. Funciona o aparato judicial. E aí vem a frase de Jesus. Porque é matemático, é da lei. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. E nós dizíamos que esse é grau de aprofundamento, de movimento energético que se faz. Porque eu posso muito bem pedir e ficar aqui, eu posso ir buscar, fazer a coisa acontecer e posso bater, insistir e entrar e conviver com a coisa. É? Por exemplo, tem muita pessoa que chega para a gente e fala assim, ah, você vai lá no centro espírita, ah, vou botar lá o meu nome na oração. Bem, esse é o que está pedindo. E a gente chega aqui, bota o nome na oração, a oração acontece, aqueles espíritos que estão no caderno anotados vão receber vibrações espirituais, de alguma forma a pessoa vai receber. Ela também pode fazer um movimento, ela pode vir aqui no centro assistir uma palestra e tomar um passe. Ela buscou, achou, e ela vindo aqui, tomando, assistindo uma palestra, tomando um passe, ela já vai ter mais benefício ainda. Mas ela também pode bater e vir habitar aqui. Ou melhor, comprar a ideia desse ambiente de bênção. E já não ser mais uma frequentadora da regeneração, mas a ser o próprio regeneração. Participar dos trabalhos, das atividades, se incorporar ao serviço da casa. E de tal forma, entrar na regeneração, por regeneração entra nela. E aonde que ela vai, ela leva a regeneração consigo. Aí é o espírita. Se transformou pela moral que a doutrina fala. Evidentemente que aqui o nosso exemplo foi a regeneração espiritista, mas pode ser a igreja católica, protestante, uma sociedade teosófica, pode ser um ambiente também de uma sociedade médica, uma sociedade científica, pode ser alguma coisa em benefício dele, algo. Pode ser até um partido político, porque a política tem também as suas coisas positivas. Então, isso é nível de cada um, por isso que eu falei. Nível de busca, o bater, o pedir, o buscar e o bater. Pedir, buscar e bater. Níveis de aprofundamento. E a resposta, ou melhor, a conclusão, o recebimento, aquilo que você vai, a oferta, vai ser proporcional ao seu esforço, ao movimento que você fez. Quanto maior for esse movimento, mais maior será a resposta, ou melhor, a satisfação. Resultado. Muito bem. Agora, há um quarto fator. Eu falei de três. Primeiro, se a pessoa já te ama no passado. Segundo, um instinto. Terceiro, se o instinto não funciona, funciona a lei. Há uma quarta coisa desta matematicidade do pedido. Tudo aquilo que você pede, recebe. Tudo aquilo que você busca, acha. Tudo aquilo que você bate, a porta se abre. Que é a colocação divina. É Deus neste papel de coração. E nós falávamos aqui uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte: Deus tem muito mais desejo de nos dar do que nós de receber. Aliás, tudo que é dele é nosso. Nós até costumamos dizer, né, que quando a gente luta e tem alguma coisa, e compra uma casa, e paga ela lá, as prestações e tal, e luta para ter a casa, luta para ter o carro, nasce o seu filho, já é dele. Né? Ele já fala, minha casa, meu carro, né? Então, assim, somos nós também, essa forma amorosa que os filhos têm conosco, e não há maior dúvida de que a casa é deles, que o carro é deles, que tudo é deles, assim também. Quer dizer, eles também são donos, é automático, até o nome nosso é deles. Deus. Há essa forma carinhosa dele, que é dessa mesma forma que a gente se comporta. Tudo que pertence ao Pai também pertence a Deus. Ah, mas aí você fala assim, bom, mas eu dou meu nome ao filho, ele também dá um nome para a gente, nós temos o mesmo nome dele. Nome é a manifestação externa da essência interna. Logo, nós temos o nome de Deus, está logo no primeiro capítulo da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26, nós fomos criados em imagem e semelhança dele, logo igual a ele. Nós temos o mesmo nome, a mesma vibração. Deus é Espírito de Jesus e nós somos Espírito. Então, nós temos a mesma essência, a mesma identidade. Daí dizer o próprio Jesus, vós sois deuses e as Escrituras não podem falhar. Então, uma identidade nossa com Deus. Tudo que é dele é nosso. E aí diz o Salmo, Deus é a porção da minha herança. Eu tenho direito, tudo que é dele, uma herança. Tudo. Está lá na frase da parábola do filho pródigo, na boca de Jesus, no capítulo 15 de Lucas. Meu filho, tudo que é meu é teu. E ainda tem uma outra passagem do Evangelho assim, Deus não dá o seu espírito por medida quando ele se doa todo. Logo, é tudo que ele doa, é tudo. Olha na parábola dos talentos. Quando o sujeito tinha 5 talentos, multiplicou e ficou agora com 10 talentos, o Senhor não deu para eles os talentos, que é muito pouco. Você ter 5 talentos, multiplicar e ficar com 10. O outro tinha 2 talentos, multiplicou, ficou com 4. É muito pouco, não é isso que Deus quer te dar. Nos dois casos, o sujeito que tinha 5 talentos, multiplicou e ficou com 10, o Senhor disse, bem-aventurado, és tu, meu servo, vem para o meu reino. Ele igual o reino todo. Os 10 talentos é só algo que você vai administrar. É o trabalho que você vai fazer. Mas o que eu estou te dando é o meu reino todo. Agora repare, o outro tinha 2 talentos. Multiplicou, ficou com 4. E o Senhor disse para ele a mesma frase. Servo bom e fiel, vem para o meu reino. Ué, mas a nível diferente. Um tinha capacidade de administrar 10. O outro tinha capacidade de administrar 4. Mas o que Deus dá é tudo. Eu te dou o meu reino todo. Agora cada um vai apanhar segundo a sua capacidade. É mais ainda. Agora, havia um outro que ganhou um talento, porque só tinha capacidade para um talento. Daí dizer o Evangelho, a cada um segundo a sua capacidade. E esse pegou um talento e não fez nada com o talento, ele enterrou o talento. Ele não produziu nada. E aí diz a passagem, até aquilo que ele não tem, que é um talento, porque não pertence a ele, pertence à vida, será tirado. Agora ele vai perder a oportunidade, porque ele não quis aproveitar e dividir a bênção do talento, nem com ele, nem com ninguém. Nem ele se favoreceu, nem fez com que ninguém se favorecesse. Ora, é como se você tivesse uma cachoeira em que você não toma banho e nem deixa ninguém tomar banho na cachoeira. Então você vai perder a oportunidade daquela bênção que pertence à natureza, que pertence a todos, e que você apenas podia administrar para que todos ali viessem, não estragassem o ambiente, não jogassem papel, nem garrafas, não é isso? Mas que todos pudessem aproveitar, administrar uma coisa. Agora, nem você aproveitar, nem deixar o outro aproveitar. Os desequilíbrios aí das zonas ecológicas. Ninguém tem direito a aproveitar nada. Então, voltando, não é isso? Aí, quando você usa mal os recursos divinos, é que vem a terapia para te ensinar a usar os recursos. E a terapia, às vezes, está em te tomar a coisa, te negar a coisa. Então, por exemplo, uma criança pede, papai, como nós dizíamos na vez passada, papai, eu quero atravessar a Presidente Vargas. O pai nem responde, segura a mão dela e não vai, e acabou. Porque ela não tem capacidade para atravessar a Avenida Presidente Vargas. Uma outra criança quer botar o dedo na tomada. A gente fala, ai, 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 tira ela de lá e pronto. Acabou. E ela não vai botar o dedo na tomada. Você está fazendo maldade, mas ela não está pedindo. Por que que você não dá? Ela não está buscando, por que você não vai dar? Não, mas é porque aquilo vai fazer mal para ela. Então não é que seja um não, é um mal. Por isso que Jesus vai limitando os nossos pedidos, porque a gente, como espírito atrasado, a gente pede coisas ruins e damos coisas ruins para os outros. Aí ele limita em amor. Depois ele vai ampliar mais. Olha, amor, para você entender bem, que as pessoas também manjam o amor e usam o amor de forma mesquinha, como eu fiz. Entendeu? Porque a gente pede coisa ruim. Nem sempre aquilo que a gente pede é o melhor. E mais ainda, você pode dizer assim, eu pedi, pedi e não recebi. Então você pediu, mas não estava na hora. É que nem um aluno que fala assim, um menino que está no ginásio, ainda está no, tá no primário, diz assim, com a professora de matemática, eu quero aprender trigonometria. Não pode. Você primeiro vai ter que aprender a equação do primeiro grau, depois vai ter que aprender a equação do segundo grau para chegar lá. Há um caminho. Não adianta eu querer te dar agora, se você não está prevaçando, não sabe nem a tabuada. Como é que eu vou te ensinar a equação do segundo grau? Vamos devagar. Como que você vai aprender a equação do segundo grau se você não sabe nem a do primeiro grau? Então, também muita coisa a gente pede e não recebe, isso não quer dizer que não vai receber. Você pediu? Vai ganhar sim. Mas na hora certa. No momento certo. Então você gosta daquela mulher.
E pede para ficar com ela.
Quero casar com aquela mulher. Quero ficar com aquela mulher. Quero ficar junto com aquela mulher. E aí? É um direito. É um amor. E aí, quando você, Jorge, não falou na palestra? Você não falou na palestra? É. Que é uma matemática nessa resposta, que não há dúvida, todo que perde, recebe, todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, acha. Como você vai querer ficar com ela? Primeiro, se você ficar com ela, vai ficar por amor. Segundo, será que ela não vai perturbar a tua vida? E que ela hoje é um mal para você? Terceiro, será que você não perturbou essa relação no passado? E que agora você está proibido de entrar porque está em resgate? E o afastamento é a melhor coisa? E aí quando você der provas de amor, você amanhã vai viver com ela, e essa mãe pode ser daqui a uma, duas, três, quatro meses. Essa matemática tem que ser levada em conta. Porque diz o Evangelho, neste mesmo capítulo que nós estamos estudando, que nós somos maus. E os seres do bem amam os outros. Os seres do mal não amam. E dão as coisas para o outro viver por instinto. E quando o instinto não funciona, entra a justiça. Não é assim? Muito bem. Nós somos maus, mas a gente pode ser bom. Então a vida também está querendo te preparar. Porque quando você for bom, aí sim. Certo? Quando o sujeito for bom, aí não tem limite. Porque tudo que ele vai pedir não vai ser nada que venha prejudicar ninguém. Nem a ele, nem a ninguém. A grande jogada para que o pedir seja automático, receber na hora, o buscar seja automático, achar na hora, o bater seja automático, a porta se abrir na hora, está na transformação espiritual. Todo aquele que é bom, verdadeiramente bom, não falta nada para ele. Bom, acabou. Meu filho, tudo que é meu é teu. Não falta nada. E não há mistério nisso. Os apóstolos disseram, Senhor, dispensa a multidão, porque eles estão com fome. E Jesus fala, por que vocês não dão para eles comer? Mas, Senhor, nós só temos cinco pãezinhos e dois peixes, né? Nossa! Não dá para eles tirar da gente e mandar para esses caras, e além do mais, o que a gente tem é tão pouco. E para nós até já é complicado. E na rua tem que dar para essa turma toda. Eram 5 mil homens fora as mulheres e as crianças. Jesus, então me dá um peixe aqui. 5 mil homens comeram fora as mulheres e as crianças para sobrar 12 cestos. Mas que mistério? O que é isso que ele tem? Que ele tem? Que automaticamente ele consegue multiplicar. Aí a gente fala, uma quantidade de pães e peixes para 5 mil homens fora as mulheres e as crianças para sobrou. Isso é nada. Para quem faz o planeta. Porque se nós vamos pensar em 5 mil peixes naquele momento ali, ou mais até 15 mil peixes para com mulher, criança, todo mundo comer, o que, é isso diante do que tem no mar e nos peixes? Então, para quem fez o planeta, não é nada. Aquela quantidade de pão, não é nada. Então, a coisa do planeta é como se estivesse dizendo assim, existe um banco de Deus, onde a pessoa tem um crédito ilimitado, se você for na conta conjunta com Deus. Por enquanto você não tiver capacidade para assinar a conta conjunta com ele, você não entra no banco. Porque você não vai entrar naquela conta, porque você quer a conta para você. Para que ninguém tenha acesso, porque ninguém aceita ser rico, eu quero ser rico sozinho. Porque o dia que todo mundo ganhar na cena, Você pode ter a certeza que vai ter ladrão. Está querendo roubar o cena do outro. Concorda ou não? Se todo mundo tiver casa de campo, se todo mundo tiver ilhado, se todo mundo tiver o melhor plano de saúde, vai ter ladrão. Se não faltar para ninguém. Então o problema não é o orgulho, né? Que eu vou comparar os pobres. Isso aí é fato. Tá certo? O problema é o homem que ele nunca quer ter menos que o outro, ele quer ter mais. E não é só querer ter mais do que o outro para ser mais poderoso. É, no fundo, no fundo, é tomar tudo o outro para ele ter mais e mais e mais e sempre mais. Essa é a psicologia desenfreada. Daí dizia Jesus: sou de mal. Então, o mal que funciona é o instinto. Se o instinto não funciona, vem a lei. A lei bota ele na cadeia, a lei toma os bens dele, a lei obriga ele a pagar a pensão, dar para os filhos, para ele ter. Então, toma a guarda dele, me dá e bota para uma outra mão tomar conta, bota no lazer para tomar conta, a lei bota ele. Então, existe essa matematicidade. Agora, quando nós vamos ter acesso à conta ilimitada e ter assim como Jesus, curava aquele achava que tinha de curar, eram 10 depósitos de uma vez só, foram os 10, 9 ninguém era agradecer, e você acha que ele foi atrás dos 9? É caos. Pô, você não agradeceu. Até ele acha que ele curava, ele dizia, vai no tempo e diz o que Deus te fez, não fala nem do meu nome. Porque, aliás, ele mesmo dizia, as obras que eu faço, não sei o que as faço, seu Pai que está em mim, faz as obras. Não queria levar vontade de nada. Então, é o tipo da pessoa que, se tiver uma conta de vida, ele só vai querer beneficiar de longe. Agora, como você tivesse uma... Imagina se você fosse muito ligado a Deus, tivesse intimidade, que nem João, o Tiago, os apóstolos, quando Jesus ia passar na Samaria e pediu autorização para passar na Samaria, porque o samaritano não gostava dos judeus, os judeus do samaritano, os samaritanos não deixaram que eles iam passar pela Samaria para cortar caminho para chegar a Jerusalém para a festa da Páscoa. E os samaritanos não deixaram. João, evangelista, Tiago, vai ser uma fera. Senhor, vamos pedir aos raios para que caiam sobre ele e a gente mata os samaritanos de novo. E Jesus disse: vocês não sabem o que é dele, João e Tiago. E Jesus vai chamar Boanerges. Boanerges é um apelido que Jesus dá para eles, chamado Filhos do Trovão. Vocês são filhos do trovão, porque o cara tem tão antiguidade com o trovão, né? Só filho dele é o pai. Para aquele menino que apanha na escola, agora teve que fazer essa semana. O menino apanha na escola, o pai foi para ir às fora do filho, pegou o outro, deu uma fora, o outro carrega para o outro. Matou. Na semana passada, para ensinar a internet, estava no Globo.com. O pai foi vingar o filho. Então, mais ou menos isso, eu sou filho do trovão, chego para o trovão, para o trovão. A intimidade, pai e filho, vamos lá, vai pro barulho do povão, é bom. Faz uma barulheira, entendeu? É a bradadão do povão. Então o povão vai gostar daquela malícia do filho e vai lá matar o samaritano. Aí Jesus realmente vai dizer: pô, é, filho do povão. Que negócio é esse? Agora, na hora que nós só quisermos fazer o bem, não prejudicar ninguém, não matar o outro, mas usar sempre benefício de alguém, que mais? Saber o nível das pessoas e dar o benefício correto, na hora correta, aí a gente tem acesso a esse bom privilégio. Por isso que não falta nada para o santo. Se não falta nada para o santo. Aí você poderia dizer assim: como não falta nada para o santo? O Chico Xavier era pobre. Aí é uma outra coisa. Se ele precisasse ser rico, ele seria. Estava à disposição dele 400 anos. Só se ele ganhasse o dinheiro de morrer, ia sentir tanta felicidade como ele sentia com ele. Mas a hora que ele quisesse, só dizer um sim, vocês imaginam o que vem do no nosso lar? Né? Só o que vem de mim do nosso lar, bastava ele dizer, me dá essa obra. Mas era isso que consistia a felicidade. Nós temos que ver o que era prazer para ele, o que era felicidade para ele. E ao primeiro, a hora que ele quisesse, ele tinha disposição. Nunca faltou nada. Ele atendia milhares de pobres. E nunca tinha nada. Mas as pessoas chegavam e levavam caminhões de mantimentos e nunca faltou nada. Nunca faltou nada para distribuir para os pobres lá. É? Da comunidade, ultimamente, ele estava visitando a comunidade, o espaço de emprego. Né? Não faltou nada. Chegava gente do Brasil inteiro. E agora, depois que ele morreu, fez um cara lá do sul que já chegou para o porteiro dele da Betinha. Estou dando aqui 50 milhões. O que precisar, é só para falar. E já colocou como aplicação para gerar recursos para continuar o mesmo trabalho de qualidade. Atendimento médico, atendimento do SUS, não precisa falar nada. Então, a hora que o plano espiritual opera, a coisa acontece bem, na automática. Mas isso só tem acesso quem tem a capacidade do médico. Aí vem o final da passagem e fala que você aprendeu a técnica de pedir. Quando você pede a mãe ou o pai, você recebe, é matemática. Ou vai receber porque eles te amam, não sabe como repetir, porque isso é importante. Desculpa eu estar repetindo, mas vale. Ou você vai ser atendido porque eles te amam no passado. Ou você vai ser atendido porque vai funcionar no instinto. Ou você vai ser atendido se o instinto não funcionar, porque a justiça vai entender. Agora também você pode pedir as coisas a Deus. E diz o Evangelho, se nós somos maus, Deus é bom. Aliás, quando chamaram Jesus de bom, ele diz, eu bom, como sou pai. Então o pai é bom. Agora nós temos que aprender a pedir as coisas para Deus. E Deus que nos ama, não por instinto. Que nos ama não com justiça, porque ele é amor, não com grande justiça. E a justiça diz, paga tanto a pessoa. Né? Se você tem uma ação trabalhista, um pagou ao seu empregado direito, a justiça entra e diz, paga tanto a essa pessoa. E você tem que pagar e ele paga por amor. É a justiça funcionando. A justiça que obriga. Deus não age por justiça. Deus não age por instinto. E não, Deus não age por amor limitado. Para que eu amo essa pessoa que eu já vivo com ela por amor há muitas encarnações. Ele vive conosco eternamente, sempre estando nele, sempre nos movendo nele. Aliás, como diz Paulo de Tarso, nós estamos nele e nos movendo nele. Foi um discurso que Paulo fez no Herói qualquer tempo. Então, se há essa extensão do amor divino, imagina quando a gente pedir a Deus o que ele tem para nos dar. E o que ele tem para nos dar? Tudo. Ele está à disposição para nos dar. O quê? Tudo. Tudo que for preciso para a gente. Aliás, já começa por aí, nos dá lá. E que a gente agradecidamente, desde que começou a palestra, estamos respirando, nem pensava que estava respirando. Eu precisei falar para a gente cantar. E já, antes do final da palestra, a gente já esqueceu que está respirando. Raramente a gente agradece por essa coisa básica. A gente costuma dizer, respira com vida, se não respira, está morto. Automaticamente ele nos doa tudo. Aliás, diz o texto, ele nos deu a vida e muito mais que a felicidade também. Agora, olha só. Se nós aprendemos a pedir a Deus, ele vai nos dar também. E se existe essa matemática perfeita aqui na Terra de sobrevivência, que age nessas três instâncias, ou daqueles que nos honram no passado, ou aquele que é o instinto, ou a justiça funcionando, você consegue ver que Deus também, tudo aquilo que nós pedimos a Ele, por amor imenso que Ele tem por nós, o amor ilimitado, Ele nos ama tanto quanto a Jesus, Ele nos ama tanto quanto a nós. Não há distinção, porque como a mãe não distingue filho criminoso ou filho amoroso, mãe que amanhã ama a todos na mesma extensão, Deus não faz distinção. Frase de Jesus, Ele faz o seu sol ser derramado por justos e injustos, faz a chuva cair sobre maus e bons. Deus não faz distinção, Ele nos ama por inteiro, um amor louco. Aliás, nós nos movemos nele, existimos nele, recebemos a vida dele, somos dele, eu e o Pai somos um, isso não é exatamente só que nós não percebemos. Essa identidade, essa identidade, ele tem muito mais do que só que nós não podemos. Nós somos meninos doentes. Para outros, ele dá. Seres do nível do Cristo, tem tudo o que precisa. Pega dois pãezinhos, dois peixes e faz a festa. Pega seis talhos de água e transforma no melhor vinho já tomado em Israel. Não para. Até recurso não acaba mais. Passar a noite toda tentando pegar peixe e não pegava. Ele joga a rede para o lado direito. Mas nós passamos a noite toda. Jogue agora, jogar ela não está tão grande que eles vieram chamar lá no quarto. No quarto, gente, no quarto. E aí, nós também temos o mesmo direito. é como deixar o espírito atrasado brincar com a energia nuclear. Ele não vai querer fazer a ressonância magnética. Porque ele diz, eu acredito que a ressonância magnética é da nossa energia nuclear. É. Se não for, eu vou com isso. Mas é assim. Mas olha só, o cara não vai querer fazer uma radioterapia, não vai inventar depois de uma quimioterapia, ele vai querer fazer uma bomba biológica, vai querer fazer uma bomba atômica. Aí você vai aprender a mexer com hidrogênio, vai querer fazer a bomba de hidrogênio. O estopim pastoral é a bomba atômica. O homem vai querer fazer novidade, então não adianta você ter recurso para ele. Aliás, a gente adora falar isso. O dia que vai na loteria, vai fazer tanto bem, começa agora, já treinando. Eu já começa treinando e fazer o meu bem. Porque eu não vou treinar, eu vou falar na loteria. É mó papo, é conversa. Né? Eu já contei aqui, não vou ficar repetindo toda hora também, que vocês gostam de estar curtindo da minha casa. Naquele dia que eu vou na loteria, lembra? Eu conto, vem na loteria sem ganhar, eu logo chamei na loteria e achei que ganhei e sentei com a parede. Comprei tanta coisa só para perder uma regeneração, lembra? Então não adianta nada. Você não sabe mexer com determinadas coisas, vai cair na tua mão, vai fazer mal, vai te prejudicar. Se você já está mal na vida, já está enrolado, já é um espírito mal, já é um espírito atrasado, vai ficar pior. Vai ficar negativo. Não pensa você que você vai ter mais empregado, você vai explorar mais gente. Ah, porque eu vou aumentar a minha vida, você não está mais empregado, pagando ponto, explorando, dando treinamento, sendo egoísta. O mundo é assim, não. Então, veja, Deus, nós temos que aprender a pedir a Deus. Quando a gente pede, a gente vai ganhar. Não vamos receber. Só que nós vamos receber na hora que tem que receber. Ele vai nos preparar para isso. Eu vou contar um caso para vocês. E aí nós vamos fechar, fazer a conclusão da palestra. Quando vocês pegam o livro do Evangelho do Futuro que eu estou dizendo, por favor, todo mundo levanta o braço aqui agora, a mão de Deus. Vamos fazer assim, porque vocês já leram esse livro, é muita vergonha. Vocês já leram o Evangelho do Futuro, todo mundo levanta o braço. Meu, pronto. É muito vergonha, é um livro lindo. Passando essa encarnação, o livro está ali para o lado, e não lê, ora. Olha, como é que todo mundo levantou a mão? Eu só vou recordar a você que está. O Evangelho do Futuro tem uma passagem. O livro é do século passado, século XIX, século retratado. Século XIX. Doutor Bezerra foi visitar a fazenda dele, da onde moravam os pais, a Fazenda das Pedras e a Fazenda Santa Bárbara. Naquela época, a Fazenda Santa Bárbara era avô. A fazenda dos pais, do pai, era a Fazenda das Pedras. Na hora que ele foi visitar a fazenda, estava tudo. Tudo em esteios, tudo agarrado, tudo preso, tudo madeira, tudo destruído. Porque o pai, o avô morreu, e ele não exílio. E o pai, quando foi para o Rio Grande do Norte, para fugir por causa de perseguição política, que estava perseguindo os Menezes, e ele era da família Menezes, porque morreu o vice, mataram o vice-governador, que se chamava Menezes. Então resolveram perseguir essa família. Então o pai fugiu para o Rio Grande do Norte. Deu dinheiro para os procuradores manter a fazenda. E os procuradores ficaram com dinheiro, não manter a fazenda, tudo aquilo foi destruído já na época que fizeram. E ele diz assim, como é triste. Aqui era o tempo da caridade, agora está tudo destruído. Aí no romance ele encontra uma moça chamada Anja, que ele se apaixona. Esse é o personagem lá do romance, a gente sabe que indireto desse romance que o doutor fizeram, se você quer outro meu caso. Ele fica apaixonado pela Anja. Anja era linda, até o Monte Anja, ele ficava muito interessado. Ficou interessado pra caramba. Eu falei, quanto você não estava? Agora eu falei da Anja, você abriu o olho, hein? Ó, espera-se. Aí, a Anja era linda, mas é uma coisa de uma pessoa voltada para o bem e para a caridade. O padre também é um homem patrocinado, voltado para a caridade. Então, o Raiúco é o personagem, ele deixa uma fortuna para que eles pudessem fazer coisa boa, para as mulheres, para as crianças e os ingênuos, para aplicar as crianças dos ingênuos. Os ingênuos eram chamados as crianças que nasciam de acordo à lei do vento livre. A lei do vento livre surgiu no dia 28 de setembro de 1871. E dizia que toda criança que nascesse de escravo, de acordo àquela data, não seria mais escravo. Até um samba muito bonito, uma escola de samba, Martim Gabriel Lacan, que dizia assim, e os filhos dos escravo, não seriam mais escravos do brasileiro. Mas para ficar em uma liberdade, vocês gostam do tanto, não aguentam de boa. Mas repare, então, a partir daquele momento que a criança nascesse, ela não seria mais escrava, a partir daquela lei. Daí eles seriam chamados de ingênuos. Um ingênuo, ele precisava, para viver do peito da mãe, precisava de um meio para ficar. Se ele ficasse na fazenda, ele ia ficar lá como escravo. Porque ele não era escravo, mas ele ia ficar lá. O dono da fazenda ia ficar dando comida de graça para ele. Ia deixar a mamãe ficar tomando conta dele, a mamãe escrava, que tinha que trabalhar, está tomando conta do filhinho. E para que ele ia ficar tomando conta daquele depois que ficasse jovem, maiorzinho, quando ficasse jovem, ele não ia ser escravo. Então, a melhor solução era dar escola para esse gênero. Quer dizer, a melhor solução era dar liberdade para todo mundo e criar escola. Né? Mas o doutor Bezerra logo pensou, doutor Romance, fazer escola. Escola para os ingênuos, para menina e para meninos. Eles iam aprender a ler, a escrever e a contar. Depois de ler, escrever e contar, iam aprender a ética, que no livro ele coloca como juntado em catecismo. Importa esse negócio de religião. A gente fica, por que eu não vou estudar o Espiritismo? Está aquecido, está pronto, é como o Espírito, é evangélico, tá certo? E nós estamos falando da maioria da população, não adianta a gente querer botar Espiritismo para toda a população. Espiritismo não é um problema de multiplicidade, Espiritismo é para quem quer, tem livre, como devagar, a cada um na sua necessidade. Então, ele coloca, catecismo, que é o evangelho, amar, praticar, amar papai, mamãe, aquelas coisas, isso aí é muito bom. É lógico. Isso eles estão aprendendo, ética, moral, ética, muito bem. Depois, já maiorizinhos, um serviço profissionalizante. Então, as escolas profissionalizantes, para quê? Para que depois eles pudessem ter emprego. Porque depois eles seriam livres para ser livres de outro sustentável. Iam ter que ser carpinteiro, sapateiro, pedreiro, ou ser depois ou advogados, ou médicos, dentro da profissão livre, mas tinham que ter, até mesmo para pagar depois os cursos universitários, e mesmo a faculdade tinha a taxa da matrícula, ele precisava ter um curso profissionalizante para sobreviver de alguma coisa. E quem ia dar o dinheiro para ele? Era papai e mamãe? Papai e mamãe eram escravos. Então, o doutor Bezerra foi mais forte. Inclusive, ele chegou a escrever um livro sobre isso, 2 anos antes da lei, em 69, chamado Como dar a libertação dos escravos sem danos à nação. E a melhor forma é gerando escola, não ter dano para a nação, é gerando escola, e gerando escola, futuramente, as escolas profissionalizantes. Mais ainda, isso devia ser um compromisso do governo, que devia envolver a municipalidade, que não podia um governo lá, o Pedro II, quando tinha escravo espalhado por todo o Brasil, ficava mais próximo à municipalidade de cuidar, porque o governo central ficava administrando milhões de escolas, ele podia dar a verba e ajudar para que o município cuidasse na sua particularidade, na sua regionalismo, nas suas características, na sua cultura, na sua tradição. Cada município desse país continental tem uma característica, uma necessidade. Mais ainda, envolver o setor privado, quer dizer, as pessoas, a população, para que a população pudesse ajudar. Tem tantas senhoras aí, tem tantos cavaleiros que sabem ler e escrever, que podem dar aula lá, o ensino poderia ficar mais barato. Podia ensinar um corte, costura, podia ensinar um bordado, podia ensinar música, um piano, uma coisa ou outra. Então, envolver a comunidade privada para que elas pudessem, para que elas pudessem participar desse projeto e a coisa funcionar. Entendeu? Isso ele faz de duas formas. Primeiro, escrevendo um livro em 69, depois escrevendo esse romance que ele conta isso, a história do amor do Raimundo, da Ângela, que é do padre da igreja. A Ângela vai ficar cuidando da escola da menina, das meninas, e o padre da escola dos meninos. Ele vai deixar um dinheiro, ele você vai se multiplicar, e a escola vai ter tudo, vai ter benefícios, etc. Você conta um romance. Em 69, ele escreve o livro, Como Acabar a Liberdade Sem Causar Danos, e depois em 71, então, ele estava sendo discutida a lei, ele vai escrever 11 artigos na imprensa sobre esse assunto. Tudo bem. Só que nada dessa coisa aconteceu. Não teve escola para ninguém, não teve curso profissionalizante para os negros, os ingênuos, não teve nada disso. Os negros, os meninos, os ingênuos ficavam morando nas fazendas mesmo, acabava até os 28 anos tendo que trabalhar perto, até os 21 anos tendo que trabalhar de graça para os patrões que alimentavam eles. não era escravo, mas era obrigado por lei. Inclusive, isso está na lei do tempo livre, que até os 21 anos eles tinham que trabalhar nas fazendas dos donos da sua mãe. Olha a lei. Nada disso aconteceu. Ah, aí lá na fazenda, continuou o mar tremendo, continuou existente. Mas ele não sonhou isso. Ele não chegou a escrever um livro, não escreveu 11 artigos na imprensa, fora de discurso na cama, e não escreveu romance. O romance ele chega a montar as escolas. Isso foi no século XIX. Em 1973, umas pessoas disseram para os diretores da Capela que haviam praticamente descoberto o local onde ficava essa fazenda. O pessoal da Capela tem recursos financeiros, são devotos, queridos seguidores do Diego Menezes, inclusive o prédio aqui atrás da Regeneração é alugado para a Capela, que faz um serviço assistencial maravilhoso. Né? E aí, um dos departamentos assistenciais da Capela, eles foram lá até Fortaleza, pegaram depois de avião, chegaram em Fortaleza, pegaram uma condução, desceram 300 quilômetros, chegaram em Castro do Sangue, com uma população lá de Fortaleza, nos seguidores do Espiritismo, e juntou-se com a população local ali que está em Castro do Sangue, foram entrando pelo mar, foram cortando com facão e já chegaram até aonde havia os alicerces da casa destruída da fazenda do avô do outro dedo. Chegou lá. Descoberto o local, tudo tomado na destruído, como o botão de ferro, tudo destruído. Aí começa. A primeira coisa que fizeram um mar. Dizendo, aqui nesse local nasceu o ferro de Deus. Depois fizeram uma maternidade, entendeu? Maternidade de Zé de Deus. Depois fizeram o centro espírita com a obra de evangelização. Depois fizeram uma escola chamada Fabiana de Cristo. Ah, fizeram também um curso profissionalizante. Ali há 200 famílias assentadas e eles vão aprender a lidar com rede, com cordados, com esteiras e vão fazer uma escola de artesanato que vão aprender uma profissão para ter um dinheiro maravilhoso. Hoje ali tem um viveiro de animais, se aprende ecologia, se aprende também o evangelho, se aprende a ler, a escrever, a contar e tem trabalho profissional. Aconteceu em 73. Doutor Bezerra se falou isso no final do século XIX, então, 80 anos depois, o senhor me ajudou. Fechar? Então você pede, não acontece hoje. O país estava novo para essas ideias, fazer escola, assistência social, cuidar dos necessitados, estava longe. 80 anos depois, não está mais. Então, quem disse que era para ser feito, você não recebe? Você pede, você vai receber na hora certa, no momento certo, quando estiver preparado. Então, o que o senhor quer te dar antes? Aí eu falei que agora eu já ia me preparar para fechar a palestra. Então, você pega o versículo 11 de Mateus, que é o último desse estudo. Antes de entrar na lei áurea, não faça o outro aquilo, e fazer o outro aquilo que quer que o outro te faça. Então, o versículo 12, no 11 diz assim. Então, se você pede as coisas aqui na terra, se você busca, se você é baixo, e você recebe, acha e a porta se abre em três situações, ou porque te ama no passado, ou por instinto, o coração é oficial, que tal você pedir a Deus por quarto favor? E como a lei não falha, e ele te ama muito mais, ele vai te conceder plenamente. Mas qual é o recurso que você tem que ter para receber do alto, poder ter sempre, sem exceção? Diz o versículo 11. Porque Deus quer te dar um bom, Deus quer te dar coisas boas. A gente pede coisa ruim, a gente não sabe o que. Aquilo que a gente acha que é bom, nem sempre é. É aquele cara dizendo, esses Xuxa deram um bobó, porque eles pedem 400 livros e não ganha nada. A gente não sabe o que pede. A felicidade que ele tinha, dinheiro nenhum ia poder dar. Então, Deus quer te dar coisas boas. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 32, perdão, em Lucas, no capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 13, que é o que vem precisamente antes do que nós estamos analisando hoje, em Lucas, a passagem é. Porque chegar ao bom espírito. O bom espírito é um bom mentor. Porque o bom mentor todo mundo já tem. Anjo de guarda é tudo anjo. Tá certo? Ninguém tem um anjo de guarda melhor do outro. Isso é uma bobagem. Aliás, é o contrário. Quanto mais atrasado você é, melhor é o espírito protetor para cuidar de você, porque é mais difícil a cura. Se você tem uma doença muito complicada, não tem que ir com um médico muito especializado. Se você é muito atrasado, você tem que ter um mentor muito especializado. Por isso que o maior mentor do espírito muito atrasado é Jesus. Eu não deixarei óculos, eu nunca estarei com vocês. Vim para os doentes. Tu é doente da alma, teu mentor é Jesus. É algo complicado para você. Então olha o que ele quer dar para a gente. Deus quer dar boas coisas para a gente. A gente vê coisas ruins. Segundo, ele quer dar para a gente algo que vai ser fundamental para você ter acesso à conta dele. Ele quer te dar um bom espírito. O bom espírito é um mentor bom. Isso todo mundo já tem. Mas ele quer te dar um bom espírito. Você ser um bom espírito, você se transformar não em mal como você é, mas em bem. Numa pessoa do bem, um homem do bem. Um homem bom. Um homem bom, e aí como o mal é o homem em termos de doença, o homem bom é o homem saudável. Ele quer te dar saúde espiritual. Quando você tiver plena saúde espiritual, você tem acesso aos recursos divinos, você passa a ter tudo. E a melhor coisa que você tem de Deus é o amor dele, a misericórdia dele, a perfeição dele. Agora, então, vem o versículo de hoje, amarrar. Que termina os dois, as duas passagens de Lucas, de Mateus, assim. Por que não pedir? Já que tudo que a gente pede, que a gente busca, que a gente bate, vem com o resultado? E de três formas, ou através de remissão, ou através do destino, ou através da justiça, por que não pede a Deus? Deus te ama tanto, ele te ama infinitamente, ele quer te dar. E se ele quer te dar, ele vai te dar coisas boas, mais ainda, ele vai te fazer uma pessoa boa, saudável. Porque você sendo saudável, você vai ter direto o acesso à conta dele, você vai ter tudo o que você precisa. Bom, meu capítulo de hoje, aí começa assim então, ligando a história, assim então, sendo assim, baseado nessa situação, em que Deus quer te dar um bom espírito, em que Deus quer te dar boa coisa, faça aos homens aquilo que você quer que te faça. E se termina a passagem, você pedindo a Deus para ganhar um bom espírito, para ganhar boa coisa, se é isso que você pede a Deus, se é isso que você quer, como diz no final da passagem, se você quer pedir a Deus e Deus vai te dar algo bom, um bom espírito, então faça todo para aquilo que você quer para você. O que você quer para você? Ser uma pessoa saudável, boa, então dê para o outro isso, bondade, algo saudável, algo também que é aquilo que Deus te dá. Seja um intermediário de Deus, para que o outro possa receber aquilo que você pede a Deus, para que ele possa ter direito a isso tudo que Deus te dá. É como se a gente estivesse vivendo assim. Hoje vai ter a mega cena, vai sair o sorteio. Todos nós compramos o bilhete. É o valor, maior valor de premiação da Mega Sena. E todos nós disséssemos assim, Senhor, hoje peço, Senhor, para que todos tenham o mesmo número, e todos ganhem juntos, Senhor, para que todos possam ter a felicidade da terra. Como a gente não pode fazer isso. Até as coisas que a gente pede a Deus, a gente não pede o outro graça. E, aliás, a gente até costuma achar que é mais protegido de um do que do outro. E a gente é tão metido com relação a isso, que nós costumamos, às vezes, a fazer assim na nossa promessa. Senhor, acabe com aquele meu inimigo. Como se o Senhor não fosse o pai dele, não amasse a ele. Como se você tivesse uma intimidade com ele, pudesse até trazer prejuízo para o outro. Quando você faz uma oração, Senhor, me dá tal coisa que eu preciso, raramente ele pede oração. Senhor, dá para os outros também a mesma coisa. Então, nessa parábola, nessa passagem, Jesus está mostrando assim. Se há uma matematicidade no processo, que todo aquele que pede recebe, aí a prova do número ficar. Pede a ele. Vai ser uma matemática precisa. Ele não vai te negar. E você pedir, você vai receber. Lembra, ele quer te dar coisas boas, ele quer te dar um espírito saudável. Aí conclui Jesus. Assim, então, já que você está pedindo isso a Deus, é isso que você quer, pede para o outro também. E faça com o outro aquilo que você quer para você. Agora, podemos dizer, não é simplesmente uma frase igualzinha do Antigo Testamento. Não é simplesmente uma frase que ele repete no Antigo Testamento, nitidamente repetido, na forma negativa e ele voltou para a forma positiva. Não! Dentro desse contexto é muito mais. Dentro desse contexto ele está dizendo assim: Deus quer te dar coisas maravilhosas. Então peça para o outro também. Queira para o outro da mesma forma que você quer aquilo maravilhoso que Deus quer te dar. Porque no fundo, tanto você quanto ele, essa frase nos ensina isso. São irmãos que recebem o mesmo amor de Deus. Muita paz.